Aí eu pergunto para vocês, cobra come terra? Não, isso é minhoca, né? Cobra não. Cobra ela come animais, bicho. E aí quando você vai para Apocalipse, Apocalipse diz assim, a antiga serpente e o dragão. Puxa, interessante, né? Daí nós começamos a pensar. Antiga serpente, o dragão, Satanás. Então a Eva já estava falando com Satanás, que Deus disse que não era para falar. Então ela já estava conhecendo Satanás, o conhecedor do bem e do mal, porque ele já conhecia as duas partes. Porque ele conhecia o bem de Deus e ele conhecia o mal que era ele mesmo. Ele já tinha feito o mal no céu, já tinha trazido para a terra, junto com ele, um terço dos anjos. E aí ele começa a soltar aquele mal tão forte na mente de Eva, que ela convence Adão para também escutar, ouvir Satanás, se alimentar de Satanás. E eles convencem o homem e a mulher que Deus está errado e que eles estão nus e que eles precisam ter vergonha e medo. O homem não tinha nem vergonha nem medo antes disso, né? Eu nem era para estar falando tudo isso, mas se Deus está mandando, eu vou falar. Eu não tinha medo nem vergonha. Quando Satanás fala com ele, incute nele, medo e vergonha. Daí quando Deus vem, ele está escondido, porque não quer mais ter com Deus pelo medo e pela vergonha que o mal trouxe no coração de Adão e Eva, porque eles se deixaram levar pelo mal. E essa introdução veio por quê? Porque nós temos que entender como o mal age. E aí nós temos que entender, por exemplo, sobre isso que vamos falar. O mal tem ação, por exemplo, sobre tatuagem? Vamos descobrir, né? Será que tem? Então o mal tem ação sobre muitas coisas. E nós precisamos estar atentos para que esse mal então não venha nos ludibriar e nós acabamos caindo ali em coisas que não devemos. E aí vamos ao texto bíblico, então, para a gente ver realmente a luz da Bíblia. Daí eu vou pedir para que quem trouxe a Bíblia aí abra lá em Levíticos, capítulo 19. Levíticos 19. Ele tem várias traduções, e eu vou ler depois por último na minha. A minha é a King James, está bem surradinha já, porque eu uso bastante ela. É uma das traduções que eu mais gosto, porque é uma das traduções mais próximas do original. Né? Porque as Bíblias, a grande maioria, ela veio do latim. Porque lá na Idade Média, quando Martinho Lutero, antes de Martinho Lutero, na verdade, já começou a se levantar alguns homens de Deus contra aquilo que a igreja estava fazendo na época, que a igreja dominava, né, o mundo na época, na Idade Média. E aí alguns homens já começaram a vir, mas alguns foram mortos aí no meio do caminho. Já em 1400 já começou a se levantar alguns homens, até que se levantou Martinho Lutero, que eles não conseguiram derrubar ele, porque a ideia do Papa era matar Martinho Lutero também. Mas como ele foi protegido do rei na época lá, da onde ele vivia, que hoje é a atual Alemanha, ele foi salvo ali e conseguiu perpetuar as suas ideias a nível mundial, né? Então ele foi o primeiro que conseguiu traduzir a Bíblia para uma outra língua, foi para o alemão, mas ele traduziu de uma Bíblia que ele tinha que era latim. Então toda a tradução das Bíblias originais, no início, que era do latim. Essa que nós usamos, que é a mais usada no Brasil, que é João Ferreira de Almeida, tem a revista Corrigida e a revista Atualizada, que são as mais usadas, elas então vieram primeiro do latim. Então quando vem do latim já se perde um pouco do que é original hebraico. E essa King James eu gosto dela porque ela veio direto, né, do hebraico direto, não passou primeiro pelo latim para depois para uma outra língua, então ela fica um pouco mais clara. O princípio vai ser o mesmo, qualquer tradução, mas algumas ficam mais claras porque a linguagem não é tão rebuscada como uma revista corrigida. Aí, às vezes, o entendimento não fica bem claro, até por causa do nosso português e por causa de um negocinho chamado hermenêutica, né, que é o estudo da palavra como ela é que está escrito. Daí é muito estudo para a gente aprender tudo isso. Mas vamos lá. Alguém que abriu lá então lembra para mim Levíticos 19, 28.
A minha, NVI. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor.
Opa, tu já
Tatuagens, NVI.
Porque a tatuagem nada mais é do que uma marca do corpo, né? A minha que aqui em inglês também tinha essa tatuagem, né? Interessante, né? Por causa da tradução que já trouxe essa palavra que significa marca no corpo. Então o que diz na minha tradução? A mesma coisa dizendo para vocês. Não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. E também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou o Senhor. Então, hoje, pastor, então tem o texto vivo. Não. Aí a decisão de fazer isso. Mas a Bíblia diz não. Porque naquela época havia esse costume de se dilacerar quando alguém morria, né? Eles faziam cortes em lamento da pessoa. E havia também o costume de fazer marcas, né? Pensar em que Levítico foi escrito aproximadamente uns 2 a 3 mil anos antes de Cristo, não faz tempo. Então não era para eles se marcarem, porque naquela época também, como hoje ainda acontece, né? Hoje a principal marcação é no gado, né? Todo gado é marcado. Marca o chão lá para dizer, entendeu? Isso aqui é da minha área, né? Naquela época acontecia isso, os marcados eram os escravos. Então, quando Deus diz assim, ó, não se marque, não faça uma tatuagem, ele está dizendo assim para que nós não caiamos, não sejamos dominados, né, por aquilo que nós estamos ali nos marcando. Eu vou ler mais alguns textos aqui. 1 Coríntios 12, não, 6, 12. 1 Coríntios 6, 12. Diz assim. Todas as coisas me são, mas nós já lemos, me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Então eu preciso dominar a minha vontade e não deixar a minha vontade me dominar. Puxa, eu tenho a vontade de fazer aquilo, uma linguagem assim, sabe? Então eu domino a sua vontade e não faça. Porque a Bíblia diz que não é para fazer, não é para o pastor, mas a pastor só fala aqui, tá? Escrito aqui. Né? Outro texto é o 6, também aí, o 6, só 4, 19. Ou ainda não entendais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos, então o nosso corpo pertence ao Senhor. Nós precisamos usar o nosso corpo como para o Senhor. E também, 1 Coríntios, um pouquinho para frente, 10, 31. O texto diz assim: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Mas, pastor, eu vou fazer aqui assim, uma cruz, eu vou fazer aqui um anjo. Usa aqui a imagem de Jesus. E aí vem mais um texto bíblico, né? Os textos bíblicos são muito ricos, né? Quando nós começamos a ler, a Bíblia é interessante. Êxodo 20 é o memorial que Deus deixou, né, para o povo dele, que são os 10 mandamentos. É um memorial, na verdade, que a lei é toda a palavra. Mas nesse memorial, ele diz assim no versículo 4: não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Então nós não devemos fazer nenhuma imagem, né? Aqui na minha Bíblia fala esculpida, mas nós podemos trazer também para gravuras, desenhos. Nada que se assemelhe a nada que existe em nenhum lugar. Então eu não posso fazer uma imagem. Tem pessoas que gostam de desenhar anjo, gostam de desenhar a imagem de Jesus, gostam de desenhar mais. A Bíblia diz que nós não devemos fazer essas imagens, porque nós não temos como saber como realmente são. como que é um anjo mesmo? Pegar uma descrição bíblica dele, a gente acaba de sair correndo 3 dias sem mais ver um. Porque a descrição bíblica que tem dele não é um ser muito bonito, vamos falar assim, né? É, Jesus nós não conhecemos, não tem como dizer, não é aquele barbudo que nós vemos nos filmes, não sei, né? Provavelmente era, mas não tem como ter certeza. Nós não estávamos lá, né? Não tem uma foto, mas esse aqui é Jesus. Tem o Jesus hollywoodiano, né? Faz um filme e diz que era aquele tipo. Só que o mais próximo, segundo historiadores, foi o filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo, que ele tentou pegar um cara, uma linhagem judaica, que tinha uma pele mais escura, porque a pele da época de Jesus era a pessoa mais escura. Né? E tem muito filme aí que é um Jesus italiano, né? Pele branca, olho azul. Se for pegar o povo judeu, eles não têm pele branca, olho azul. Então, provavelmente Jesus não era assim. Provavelmente Deus colocou ele parecido com o povo dele. Né? Mas como ele era filho de Deus, ele podia ser de qualquer jeito. Podia ser loiro, podia ser moreno, podia ser branco, podia ser negro, podia ser. Ninguém sabe. Né? Não tem como a gente saber. A gente só vai saber lá na glória, quando a gente encontrar com ele. Mesmo assim, ele vai mostrar, né, alguma foto dele passando, porque hoje Jesus já está glorificado. Ele ascendeu aos céus e quando as nuvens o cobriram, ele teve o seu corpo completamente glorificado, que é o que vai acontecer conosco no arrebatamento. Então não é mais um corpo carnal que ele viveu na terra. Então não podemos ficar aí fazendo imagens. E aí quando nós fazemos uma tatuagem, nós tatuamos uma imagem. Né? E quando nós tatuamos essa imagem, nós fazemos um pacto de sangue com a imagem que estamos tatuando. Né? Porque a pele ela é dividida em 3 camadas. Né? É, eu estou lembrando da época que eu estudei lá na escola, lá, né? Segundo grau. Né? Tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Né? A epiderme é essa bem fininha aqui de cima, onde os pelos se alojam, né? Essa pele mais aqui. E aquela que se renova todo dia. Né? Você no banho, quando vai esfregando, vai saindo pele e a pele vai se renovando, ela se renova todos os dias. Aí, um pouquinho embaixo dela, onde ficam os vasos sanguíneos, está a derme. E a tatuagem, ela impregna na gente, por quê? Porque ela fica fixada nessa tal de derme. E ela fica fixada na derme, por quê? Porque tem uma agulha que entra lá, por isso que dói. Quem já fez tatuagem aqui? Cleito fez? Dói ou não dói?
Dói.
Por quê? Porque é uma agulha de furanga, claro que vai doer. Tanto que os vasos sanguíneos estão sendo ali tocados por aquela agulha, tirando sangue, quando aquele tatuador fica passando aquele negocinho ali, não é só aquilo que ele está tirando. Ele está limpando o sangue que sai. Sai pouquinho porque os vasos sanguíneos aqui da pele são bem micro, mas eles também estouram e aquilo gera sangue. Devido a isso, então, aquele sangue chama, né, algumas células, que são células de. Agora esse aqui eu vou ter que colar aqui que eu anotei. Então, cada picada que acontece no corpo é como se fosse uma ferida, né? E aí o corpo reage iniciando ali um processo inflamatório. E aí o corpo chama o tal do macrófago. Né? E esse bichinho aqui engole a tinta. E por ele engolir muita tinta, para proteger o corpo daquele ser estranho que está entrando nele, ele não consegue jogar essa tinta no sangue, para o sangue filtrar no rim e você despejar no rim. Por isso que fica aqui. Ele engole tanta tinta, ele fica tão inchado naquela tinta, e aquela tinta que fica pintada lá dentro da sua derme.
Pastor, e aquelas tatuagens que vem tipo em chiclete? Não, que eu lembro que eu comprava. Daí coloca no braço, só que ela sai tipo um dano. Tem algum
não, não tem impacto, né? Mas tem a imagem que você vai estar colocando ali, daí você tem que ter aquilo que nós lemos ali. Isso aqui que eu estou colando. De alguma forma, está glorificando aqui, é só para eu mostrar aqui, né? Eu também já fiz umas terreiras, que falam, né? Que dura mais tempo. Eu já fiz uma terreira. Não conhecia a palavra de Deus ainda, sabe? Se conhecesse, provavelmente não teria feito. Porque às vezes a gente quer algo só para mostrar, para se afirmar. Para mostrar que não, eu estou aqui, eu sou homem, eu tenho que estar. Se for só para isso, aí isso está relacionado ao eufemismo, ao egocentrismo, está relacionado ao que todo ser humano tem dentro de si. capiva para se mostrar. Aí eu quero mostrar que eu sou, desculpe a palavra, gostosa. Não precisa. Deus sabe que você é linda, maravilhosa, que você é bonita. Não precisa mostrar que é, né? Então eu tenho que pensar nisso. Será que glorifica Deus? Ah, mas eu já fiz. Está feito. Não conhecia, não sabia. Mas hoje, será que eu faria do bom? Eu prefiro não, porque hoje eu vi ali que não é bom ficar marcando. Não, aquilo é só um desenho. Não chega a ser uma marca como uma tatuagem. Mas não deixa de ser uma marca, né? Momentânea, porque vai sair. Agora, a tatuagem fica ali. Por isso que, em alguns casos, pode se tirar, né? Porque daí eles fazem uma cirurgia laser. Quando o laser quebra esse macrófago, quebra ele em pedacinhos bem nanômetros, né? Bem pequenininhos, para que o corpo absorva. Então, quando você vai desfazendo, e por isso que é bem caro, né? É bem caro, a tecnologia que eles usam é uma tecnologia bem cara para poder desfazer. Mas é isso que eles fazem, eles quebram toda essa célula aí em pedacinhos minúsculos que o corpo absorve e depois despeja na urina, né? Então, quando você faz, aquela agulha entra e aquilo gera entre você e aquela imagem que está ali um pacto de sangue, uma aliança com aquela imagem, que até um tempo atrás nem poderia ser desfeita, e que eles criaram essa máquina, que hoje já consegue se desfazer, mas até um tempo atrás não tinha como. E o pacto de sangue, ele dá uma brecha, ele dá uma abertura para que os demônios possam agir na sua vida através daquela imagem que você imprimiu. E se você não soubesse muito o que aquela imagem quer dizer realmente, que as pessoas vão escolhendo imagens, né? Tem gente que tem dragão, tem cobra, tem serpente, e tem várias imagens que denotam o próprio Satanás. E aí é uma brecha aberta para que o demônio possa agir na sua vida, na sua casa, na sua família, através de uma marca que está no seu corpo. Porque você fez um pacto de sangue. Porque envolveu sangue entre você e aquela imagem. E se o tatuador for muito cuidadoso, você pode, inclusive, estar fazendo um pacto de sangue com o próprio tatuador. Porque se ele, por exemplo, não usar luvas de proteção, não usar todo o aparato que necessita ser usado, realmente bom, tem alguns que não usam, você pode estar ali fazendo um pacto de sangue com ele, porque o pacto de sangue não é sangue com sangue. Então, se ele tiver alguma coisa na mão dele, não está com luva, saiu o seu sangue com sangue dele, você tem um pacto de sangue com ele. E se o aparelho que ele está usando for muito bem esterilizado, você pode estar fazendo um pacto de sangue com outras pessoas que já passaram por aquele lugar em que aquele aparelho também penetrou nelas. E sabemos que os estudos de tatuagem, alguns não são bem esterilizados. Então, corre o risco de você estar fazendo um pacto de sangue, além de ser com aquela imagem, que aquela já é realmente, porque aquela imagem foi muito importante. Você pode ainda estar fazendo um pacto de sangue com o tatuador e ainda um pacto de sangue com pessoas que você nunca viu na sua vida. E tudo isso vai gerando carga espiritual na sua vida, porque o que o demônio quer são brechas. Ele entra numa brecha, ele entra. E ele não quer dizer, ele não é brecha, ele não é. Ele faz o que ele quiser. E aí, se você não estiver muito protegido disso, você pode estar nas mãos de Satanás, né? E creio que ninguém quer estar nas mãos de Satanás, né? Então, nós precisamos cuidar com aquilo que fazemos. Lá na antiguidade, geralmente, as tatuagens eram feitas para marcar escravos ou eram feitas para adorar divindades. Até tatuar, se você for estudar, já existe há muito tempo, né? Não como bem como ela é feita hoje, né? Mas eram marcas que as pessoas faziam na pele. Antigamente era mais com corte mesmo, né? Essa tatuagem da turquinha aí era um pouco mais recente, mas já lá na antiguidade os egípcios faziam, né? Já acharam uma múmia de não sei quantos mil anos atrás lá, que já tinha marcas também. Mas essas marcas, elas, ou porque aquela pessoa era uma escrava, ou porque aquelas marcas estavam adorando uma divindade. Né? Os índios fazem marcas para adorar as divindades que eles creem, sol, lua, floresta, essas coisas todas. Então, é isso que Deus estava protegendo o povo dele. Ele disse assim, não é para vocês fazerem. Por quê? Porque vocês podem estar fazendo algo que está adorando uma divindade, ou vocês podem estar fazendo algo que está tornando vocês escravos daquilo que vocês estão fazendo. Né? Porque quando eu estou marcado, eu sou escravo daquele que me marcou. Então, dependendo da marca que eu traga sobre o meu corpo, eu vou virar escravo do demônio que representa aquela marca. E eu vou ter que deixar fazer as tais marcas. Deixa eu ver mais uns textos que eu anotei aqui. Romanos 12, 2. Esse é bem conhecido já, né? E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não precisamos nos amoldar, né? Ah, mas é modinha, mas é legal, é bonito. Por quê? Porque todo mundo faz. Meu pai sempre dizia isso, né? Sim, talvez você já escutou essa frase. Você não é todo mundo.
Alguém já escutou essa frase?
Meu pai dizia isso direto. Meu pai, todo mundo, você não é todo mundo. Então eu quero dizer para vocês a mesma frase que eu escutei de meu pai, cara.
Muitas vezes?
Você não é todo mundo. Você é um filho amado de Deus. Você é um cristão que está aqui na terra para derramar esse amor de Cristo e glorificar a Deus, né? Romanos 6,16. 6,16? Não, 6,16. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva para a justiça. Então, aqueles que nós nos entregamos para servir, para ser escravo, nós seremos escravos. E quando eu faço a entrega, um pacto de sangue com uma imagem, independente da imagem que seja, estou me entregando àquilo, então eu vou começar a servir. Aquela imagem pode estar relacionada a diversas castas demoníacas, a diversos tipos de demônios, a principados, a potestades. E aí você vai fazer um pacto com aquele demônio, sem querer, né? Apenas usando a imagem que representa ele. E ele então vai ter abertura para agir no seu livro, sua casa, na sua família. De uma forma espiritual, você vai estar sendo escravo daquele que você se entregou para ser o seu Senhor. Então vamos nos entregar para sermos do Senhor Jesus. E é melhor, né? Puxa, mas eu tinha feito e agora? Agora vamos orar, né? O que eu fiz na época que eu não conhecia, o Cleiton ficou cada vez, eu tinha feito. Faz um jejum?
Não.
Mas na época você conhecia, com certeza?
Não conhecia.
Então Deus não vai pesar a mão sobre o Cleiton por aquilo que ele fez. Mas ele tinha pactos antes de Cristo, sem conhecer. Agora ele conhece. Quando você conhece, tem algo bom, né? Deus, através de Jesus, derrama o sangue sobre a sua vida para você ter um novo pacto, uma nova aliança. aquilo que ficou captado ficou, que vai fazer de novo. Então hoje aquilo que tinha poder sobre ele não tem mais, porque o sangue de Jesus limpou ele. Ah, então é só eu fazer e me arrepender. Se você faz conhecendo, daí tudo. Se hoje ele fizer, aí já o sangue pode limpar, se tiver um profundo arrependimento da parte dele, pode, porque Deus é misericordioso. Mas já não é tão simples assim, porque aí ele conhece. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Vai libertar dos sofismas, dos dogmas, das mentiras que nós aprendemos, né, mundo afora. Por exemplo, antes de conhecer a palavra de Deus, todo Halloween eu me vestia de alguma coisa lá e ia pedir doce nas casas, né? E aí cresci e participava das festas de Halloween. Aí me converti e descobri que Halloween é uma adoração a Satanás. Então eu vou continuar participando? Não, não preciso mais. Mas vejo muito cristão fazendo. Então a gente precisa ter a mente aberta pela palavra de Deus. E essa palavra vai nos moldando conforme a vontade de Deus. Mas pastor, aí essa foi uma das boas também que eu já ouvi, né? Daí quando o cara vem determinado o que ele quer fazer, ele acha até na Bíblia. Mas pastor, quem na Bíblia? Jesus era tatuado, então eu posso tatuar sim. Opa, vamos para o texto então, Jesus era tatuado. Apocalipse 19, 16. Alguém lê para mim lá Apocalipse 19, 16. Apocalipse é fácil, né? O último livro da Bíblia, não tem como errar.
Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Boa. O que diz aí, Ariel?
Na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
É legal que a tradução de vocês está bem do jeito que a pessoa trouxe para mim, né? Isso é bom. É bom ter conhecimento que a gente vai aprendendo, né? E Apocalipse
19, 16.
Olha que interessante que a minha tradução dá um ar novo no texto. Daí eu vou explicar essa tradução aí para vocês também. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lê de novo.
Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
A pessoa disse: não, pastor, tem seu manto e sua coxa. A coxa desnuda de Jesus, ele vindo na glória, está escrito aqui. Então é uma tatuagem. Não. Esse texto que ele leu ali, em seu manto e sua coxa, aí entra um pouquinho da hermenêutica que eu falei para vocês, né? Estudar a palavra e do português, né? O E significa a intersecção de duas coisas que estão juntas em um mesmo lugar. Então, por exemplo, se eu disser assim, o Leandro e o Cleito estão lendo a Bíblia, eles estão lendo, vamos dizer, ao mesmo tempo, dois juntos. Se eu disser o Leandro ou o Cleito, é um de cada vez. Então, nesse caso, ele está falando assim, em seu manto e na coxa, está falando de um manto que está sobre ele e o lugar onde está escrito nesse manto, que é na coxa. Por isso que eu ouvi na minha tradução, porque a tradução esclarece um pouco melhor, né? O português está mais bem alinhado, vamos dizer assim. Em seu manto sobre a coxa, traz escrito. Ah, então ele está vestido com o manto. Esse manto cobre todo o corpo, inclusive a coxa. E aqui nessa parte onde é a coxa, em seu manto e na coxa, mas escrita no manto, está escrito. Ele está na coxa. Porque Jesus está afastado. Está no manto que ele está usando, que está sobre, e ali onde está, no manto, que está escrito. Eu usei esse texto porque um dia o menino veio me questionar isso. Ele achou um novo na internet e diz assim: Jesus era da tatuagem. Não, pastor, eu posso sim, porque Jesus também tinha tatuagem. Eu falei, é mesmo, cara? É, eu vou mostrar o texto vivo pro senhor aqui. Falei, legal. Falei, agora interpreta o texto para mim. Aí ele escolheu isso. Então vamos interpretar o texto. Para a gente entender. Que Jesus não era tatuado, não. Jesus tem escrito no seu manto, ali naquela parte que está sobre a cor. Rei dos reis e Senhor dos reis. Amém?
Amém.
Só eu falei, agora fala de novo. Só o nome que fez uma pergunta, sabe?
A minha pergunta você já respondeu. Eu ia perguntar se. Ah, eu tenho agora, o que, que eu faço?
Piercing também, né? Se ficar uma marca. E nunca mais volta, né? Complicado. E assim, tem piercing, vai deixar uma marquinha que nem na orelha, quando brinca, né? Uma marquinha tão pequena que não vai ser perguntada. Agora tem esse sabor cavalo, que vão deixar uma marca na orelha ali. Mas, se você for levar por esse lado, né? Qual é o significado daquilo que eu estou colocando? Porque eu estou falando piercing que eu não vi. É tão bonito, pastor, né? Por quê? Para mostrar o bonito que eu posso. Qual o significado? Isso agora, eu não sei. Mas para eu mostrar que eu tenho. Então, vai ver como eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Todas as coisas estão listas, mas eu não respondo. Não, mas eu não fiz ali. E aquilo que você pôs, qual é o significado aqui? É uma marca? Deixa de ser, né? É que o piercing nasceu para os todos. Para dominar o corpo. É dominar. É a primeira vez que usaram o piercing. Não tem de lá. Então, não tem. Por que eu estou colocando? Porque o inimigo pensou em tudo. É bom.
E o brinco? Tem alguma coisa de branco, né?
É quando eu estava falando do piercing, né? O brinco. Eu vou lá furar na orelha, põe um brinquinho. Né? Eu tenho que furar no lugar esterilizado. Tá?
Eu tenho uma escolha, porque a minha mãe furou quando
eu era bebê. Eu não tenho escolha. E aí passa a ser um adorno. Né? Ah, eu vou pôr aqui um adorno. É de cada um, né? É feio, hein? Não, é feio. É um adorno para a mulher, né? Mas e para o homem? Não era, agora passou a ser, mas antigamente era. Brinca com as meninas, e eu brinco com as meninas. Por que que eu uso? É a mesma coisa. Eu uso para me afirmar, para afirmar que eu sou, eu uso como uma dor mesmo. Eu estou ferindo alguém. Qual é o significado aqui? Se eu estou usando só como uma dor para ser uma peça bonita no meu corpo, eu não tenho maior problema. Mas se eu estou usando porque eu quero provocar alguém, porque eu sou aberto, a cirurgia plástica, uma cirurgia normal. Eu já fiz cirurgia no joelho, fiz outras cirurgia. Se não for bem esterilizado, se não for material realmente, né, tal, eu posso estar fazendo um pacto de sangue daquele mundo, posso estar fazendo um pacto de sangue daquelas pessoas que estão
envolvidas. Sem saber, né?
Eu assim, fiz cirurgia, sem saber.
Sem saber.
Então eu oro antes de eu ir para a cirurgia, eu oro depois de eu fazer a cirurgia, pedindo a Deus que se tem alguma coisa, seja eu fico quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Né? Então se eu quero pôr ali como um adorno no meu corpo, e aquilo não está ferindo ninguém, eu não estou colocando porque eu quero agir com rebelião, porque eu quero me impor, porque eu quero mostrar quem eu sou, para que eu vim, né? Não vejo maiores problemas, desde que seja feito num lugar estéril, bem, né? Certinho. Agora a tatuagem é diferente, né? Porque daí não, aí é um pacto que está ali. Por isso você furou, pois ele lá. Talvez você possa ter um pacto com aquela imagem que está lá no teu piercing. Você precisa estudar para saber o que aquilo quer dizer. Porque aquilo pode ser trazer similares. Né? Agora a imagem da tatuagem não. É um pacto de sangue que está ali, impregnado em você, porque foi usado o sangue seu para que aquilo fosse impregnado. Aquela cor daquela imagem. Então são coisas distintas, né? O brinco, o piercing. Diferente de algo que deforma. Então, uma larga borda que você deixa o joelho desse tamanho. Estranho, né? Eu, pelo menos, acho estranho, mas se você achar bonito também, quem sou eu, né? Pra dizer que você faça ou não faça. Então, não tem
assim, mais problemas.
Tem mais problemas de furinho, coisinha assim. Claro que se o meu filho me disser que vai furar a orelha, daí é eu e ele.
Tá ouvindo, Felipe? É eu e você.
São livres, né? Eu lembro do meu primo chegou pra ele, pai, dá R$100. Por quê? Eu vou comprar um daqueles negócios aqui, é R$100 pra eu poder furar aqui e colocar. Meu tio deu 200, você tá aqui, ó, 200. Mas por que 200? Mas você compra, põe lá o que você quer, e o outro 100 você compra uma capa bem boa, essa peixeira bem afiada do pai. É mesmo? Mas por quê? Porque ela disse chegar aqui, eu vou cortar pra ele.
Bem tranquilo, né? Bem de boa.
Estou ilustrando para brincar, não tem problema nenhum. Se você, por exemplo, conversar com seu pai, com a sua mãe, está todo mundo de acordo com um acordo, e vocês querem, não sou eu que vou dizer sim ou não. Mas sempre tem um cuidado. Cuidado para não estar fazendo esses pactos. Não, tem um negocinho ali que está um feio, uma coisa legalzinha, que eu não vejo maldade, não vejo mal, não estou fazendo nenhum pacto. Nem um demônio, orei antes, orei depois, sabe? É contigo, sua família e Deus. Não podemos fazer nada contra a nossa família. Enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, quero dizer que eles têm domínio, poder e autoridade sobre a sua vida, independente da idade. Se eu moro debaixo do teto do meu pai e da minha mãe, eles são autoridade naquela casa. Eu só vou ser autoridade quando eu for para a minha casa. Aí eu tenho que respeitá-los como autoridade. E se eles forem contra, eu preciso respeitá-los, mesmo que eu seja contra. Tá bom. Mas eu vou respeitar, né? Agora, se você já tem a sua vida, nossa, assim, se manda e se governa, é entre você e Deus.
E
eu vejo maiores problemas no sentido de um piercingzinho pequeno, como você chama de né, um brinquinho. Não está ali, né, querendo mostrar. Eu, pastor, não vejo problemas maiores. Desde que seja como um acordo contra aqueles que, né, olhe antes, olhe depois, faça o que me faz realmente. Né, tenha toda a asepsia necessária. Agora, a tatuagem, eu já sou contra, porque deve me tatuar. Não tatue, porque você está fazendo um pacto de sangue, pelo menos com aquela imagem que está ali impregnada. Né? E você não sabe o que pode estar por trás daquilo, então pode ser que os demônios se aproveitem.
Ah, pastor, mas é uma florzinha.
Pois é uma florzinha que vai estar ali no pacto com aquela florzinha. Aquela florzinha tem algum significado espiritual? Você vai ter que ir buscar, procurar, né?
Uhum.
Só que é um pacto de sangue que você fez com a florzinha, porque a florzinha não sai mais.
Uhum.
O piercing, se você fez o pacto com o piercing, tirou o piercing, acabou o pacto, né? Só vai com a furinha. Uhum. A tatuagem não. Só se ele tirar a tatuagem, mas a tatuagem é claro, tem que ser cara. É caro.
E eu ainda pretendo tirar as minhas. Tem duas.
Até sumir fica cicatriz ainda.
Hã?
Até sumir fica cicatriz.
Fica, né?
Cicatriz, né? É. Melhor não fazer. E outra.
Porque o furinho pequeno, né? A orelha, está falando do ovo, do próprio peso, quando é pequenininho, com o tempo, ele mesmo também cicatriz aqui, né? Sem uma marca maior. Da tatuagem já, mesmo que seja pequenininha, ela está lá. Quando eu fiz uma. Só um coraçãozinho. Está lá.
É, não parece, mas eu tive dois piercing. Tinha uma aqui e tinha uma aqui. Não aparece nada, não tem marca, não tem nada. Bem pequenininho, bem imperceptível. E mais uma coisa, né? É a influência que a gente, além de trazer para a nossa vida, é que a gente expõe para a vida dos outros, né? Porque tudo que a gente faz influencia positivamente ou negativamente, né? Eu comentei com o pastor que Quando eu fiz, meu irmão falou, cara, não faz isso, cara. Não faz isso. Ele é mais 3 anos mais novo, né? Fiz, fazem 14 anos. Foi logo quando o Felipe nasceu. Aí ele falou, cara, não faz isso. Ele nem era da igreja. Nem eu, né? Aí passou um tempo e tal. Aí ele resolveu fazer. Hoje ele tem o braço fechado e ele tem uma tatuagem gigante aqui no peito. Né? Então é influência.
Influência do irmão mais velho.
Exatamente. Se eu não tivesse feito, possivelmente ele não teria feito nada. Então o irmão influencia o irmão. Né? Então principalmente o mais velho influencia o mais novo.
Bastante. Eu vejo lá em casa, tem um mais velho pequenininho que ele dormiu tudo. Eu falei, tá, mas... Mas é isso aí, meus irmãos. Alguma dúvida? Querem falar algo? Não.
Mais alguma pergunta sobre outra coisa? Aproveita, hoje é o dia. Nosso pastor tá aí.
Bom. Eu tenho um amigo que recentemente, né, a gente estava conversando e tal, esse ano a gente começou a estudar junto, primeira vez esse ano, conheci ele esse ano. Aí ele lê muita coisa sobre lendas nórdicas, sabe? Deuses nórdicos, essas coisas. Aí ele vive falando pra mim sobre as lendas nórdicas, os deuses nórdicos, aí fica falando que queria virar satanista, isso que ele me diz, e essas coisas e tal. E esses tempos atrás, ele comentando, começando a contar sobre essas coisas de lendas nórdicas, eu fiquei falando assim, nossa, mas isso aí tem muita coisa que tem na Bíblia, que estão imitando a Bíblia, assim, sabe? Quando vê comparações. Aí eu conversei com ele sobre, daí ele começou a ler a Bíblia também. Agora, ele está lendo Atos, se não me engano. E aí ele tem influência nessa, também tem influências familiares, porque ele falou pra mim que o pai dele também lê essas coisas e dá pra ele ler também. Mas é difícil pra ele, pra mim, explicar pra ele, ver essas coisas, é complicado.
A maioria desses joguinhos que o pessoal gosta de jogar, assim, internet, TV, vem de lendas nórdicas. As lendas nórdicas, elas são muito influenciadas por demônios, muito. Uma vez eu tava lá com meu sobrinho, ele jogando, assim, eu olhando o jogo, e cada bicho que aparecia, Deus me revelava qual era o demônio. Eu só falava pra ele, assim, olha, esse é o demônio tal. Ele faz isso, isso e isso. Eu falei, nossa, tio, você não joga, como é que você sabe? Eu falei assim, é o demônio que está ali, faz isso. E no joguinho vai ser igual. Né? Por quê? Porque o demônio quer influenciar a nossa mente. Então, ele sempre vai estar influenciando a nossa mente. Eu, por exemplo, eu antes de me converter, eu gostava de assistir filme de terror. Eu falei esse filme de terror porque eu era influenciado, minha mente era influenciada por demônio. É, filmes, dependendo dos filmes, né? Se você não assistir com entendimento, você vai ser influenciado pelos demônios que estão sendo representados no teu lugar. Então a gente vai cuidar que a gente assiste, que a gente lê, porque não é muito aí, né? Então vai entrando, e daí um pouco você começa a, puxa, isso aqui é legal. E aí quem não tem conhecimento, tipo, eu não tenho mesmo, mas o pai ainda influencia. Aí só orando, dizendo que o Senhor, toque lá e ele possa dar a Bíblia, o seu entendimento possa ser aberto. Né?
Amém.
Eu recentemente na escola tenho um livro do It a Coisa.
Como?
Do It a Coisa, da minha escola.
Ah, It a Coisa. Meu Deus do
céu. E eu nunca li o livro de terror, só que eu fiquei muito curiosa. Porque é longo, eu tinha um pouquinho, eu comecei a ler. Eu fiquei, interessante. Só que daí eu me senti mal, porque eu falei com a mãe, ela disse que não queria muito que assistisse. Daí eu comecei a querer ler a cabana. Só que eu estou muito curiosa com o negócio do It. Eu só queria.
Mas você quer ler só por curiosidade?
Não, por curiosidade também, porque eu não sei. Eu gosto de um terror, eu odeio. Só que eu queria saber como seria um livro de terror, porque eu nunca li.
Vai te influenciar também, né? Porque é terror. Mas se é uma curiosidade, aí você vai ter que orar a Deus. Dizer para Deus me proteger. O Espírito Santo está ali com você. Para que te dê então a revelação espiritual daquilo que você está lendo. Para que você possa combater contra e possa influenciar as pessoas que por acaso tenham esse conhecimento. E aí é oração, busca de Deus, e aí você lê como curiosidade. Eu leio muitas coisas como curiosidade. Né? o Senhor dos Anéis, eu já li o Harry Potter. Por quê? Porque na época muitas pessoas me perguntavam essas coisas. E aí eu conseguia responder o que eu tinha tido. Porque eu conseguia ver o que estava espiritualmente por baixo daquilo, né? E depois eu já vi o filme também, pesado. Né? Filme forte. E assusta as crianças, principalmente.
Você já assistiu dois, já?
No dois, não, só né? Mas eu também assisti por curiosidade, né? Aí eu vou assistir, eu posso assistir perto dos meus filhos? Jamais.
Uhum.
Jamais vou expor meus filhos. Mas eu assisto na curiosidade para ver, puxa, daí você começa a ver, né? Eu, por exemplo, qualquer filme nessa parte que eu assisto, eu consigo ver todos os demônios ali. Deus vai me mostrando demônio por demônio, mostrando como eles agem. E aí eu começo a ver na vida das pessoas a ação daquele demônio. Caramba, cara, meu irmão tal e tal da igreja, esse demônio está aí na vida dele. E aí, de uma forma até de eu orar, de eu julgar, repreender aquela ação demoníaca sobre aquela vida.
Então, em geral, é ler, só que não ser influenciado.
Ler, não ser influenciado, e sempre dizer ler, orar. Orar a Deus para que aquilo não domine somente. É que você leia porque você está com essa curiosidade, mas que o Espírito Santo te ajude a ver o mal que está ali para influenciar os outros. Ele fala, ah, você leu, eu li, olha, tem isso, 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 que é mal, que pode atuar na sua vida. Porque o mal, ele atua independentemente de você querer ou não, ele precisa apenas. Jesus, ele só atua se você quiser. Se não quiser, Jesus não faz nada. É uma decisão completamente sua. Eu quero que Jesus atue. Ele pode atuar na sua vida. O mal, né? O mal, ele só precisa de uma brecha. Qualquer brecha. Qualquer coisinha que ele perceber que você abriu, ele entra. E aí, é pesado. Porque ele não entra para brincar, ele entra para matar. Ele entra para acabar com a vida da pessoa. E ele odeia isso. E como para ele não tem mais jeito, já está
já condenado, né?
Ele já está condenado. Então ele não tem mais jeito. Como não tem mais jeito para ele? Porque o ser humano tem. Porque o ser humano, por mais que erre, Deus é misericordioso. E quando a pessoa se arrepende, realmente quer Deus. Deus perdoa e traz a pessoa para perto. Então, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Porque quando ele teve a livre escolha, ele escolheu. E ele conseguiu avaliar um terço dos anjos. Então, de novo, ele não tem nada. Ele é extremamente inteligente e sagaz. Mas ele tem que fazer algo. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa?
De boa?
De boa.
Fechou?
Fechou, né? Fechou. Amém.
Amém.